Vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Nós vamos estar lendo. Amém? Todos acharam já? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, diz assim: E rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Os que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais paciente para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Então a gente vê aqui Paulo dando essa palavra aqui nesse final dessa carta. E é interessante os princípios que ele coloca aqui, né? Na sua saudação final, né? Que ele está falando com a igreja de Tessalonicenses. Ele está terminando a carta e ele coloca algumas coisinhas que é interessante a gente sempre aprender e colocar em nossa vida. Ele diz assim, ó: E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Então ele está falando o reconhecimento, né, e a honra da liderança, daqueles que estão na frente da gente, daqueles que estão acima de nós, o respeito e o carinho, né, que temos que ter. E ele fala aqui, ó, né, e rogo que reconheça o trabalho daqueles que presidem, daqueles que estão liderando, daqueles que estão no Senhor, que lideram sobre vós o Senhor e vos admoestam. Daí manda a gente ter um carinho, ter uma atenção, um cuidado. Porque as pessoas têm uma dificuldade, o ser humano tem uma dificuldade muito grande com autoridade, né? E acho que até cultural, porque começa dentro do lar, né? Se dentro do lar ele não aprende a obedecer pai e mãe, não aprende a colocar algumas regras na sua vida, vai ser difícil para ele depois conviver no lugar que ele tem que obedecer, que tem que se sujeitar. Né? Então Paulo diz aqui, olha, reconheçais os que trabalham entre vós, né? E os que presidem, né? No Senhor, os que admoestam, que estão liderando, que estão acima de você. Tenha grande estima, ele fala aqui no 13. Tenha eles em grande estima e amor, por causa da sua obra. E tende paz entre vós. Né? Reconheça, respeite e tenha eles em grande estima, em grande amor, né? Reconheça a obra que eles têm feito, reconheça o trabalho que eles têm feito, né? Então isso é muito importante a gente aprender, que é muito importante a gente sempre honrar e respeitar as pessoas que estão acima da gente, né? As pessoas que estão acima como autoridade. E quando a gente tem coloca esse costume na nossa vida, né? A gente coloca essa obra no nosso coração, a gente agrada o Senhor, né? A gente agrada a Deus. Primeiro eu vou aprendendo em obediência, em unidade, entender que quem está acima é porque Deus colocou, e se eu obedeço eu tenho bênção do mesmo jeito, né? O Senhor só coloca essa autoridade para a gente poder ter uma ordem, né? Mas na verdade, se obedecemos, a bênção é de todos, cada um tem seu galardão. Paulo diz isso, né? Um planta, um rega, outro planta, mas o galardão é o mesmo. Cada um de todos é o mesmo. Né? A recompensa é a mesma, a eternidade é a mesma para todos. Né? E o que a gente precisa é colocar o nosso coração em sujeição. Entender que a gente precisa estar debaixo de alguma autoridade. A gente precisa estar debaixo de obediência. Né? E Deus, ele gosta muito disso porque ele consegue ver que se eu consigo me sujeitar a alguém, que é um ser humano, então eu me consigo sujeitar a Deus. Agora, se eu não consigo me sujeitar, me encaixar e me não obediência, aí eu tenho dificuldades. Né? Não só diante de Deus, em todo quanto é lugar. E eu acredito que é muito difícil uma pessoa que não quer sujeitar ninguém nessa terra chegar ao céu. Porque se aquele não se sujeita, você imagina, na glória ele vai querer obedecer alguém. Não vai. Né? Então, Deus já começa a trabalhar em nós aqui isso, entre nós mesmos, que somos tudo mero mortais e seres humanos. Então, se a gente consegue entender este princípio, né, e se unir em obediência, em respeito, em carinho, o irmão que está comandando isso aqui, então aqui eu me submeto, o irmão está ali liderando ali, então a irmã está ali, então eu vou me meter porque é a bênção mesmo. Né? Então a gente vai tendo esse carinho, o Senhor vai fazendo isso acontecer em nossas vidas. Aí no 14 diz assim, ó, rogo-vos também, irmãos, que administreis os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sede paciente para com todos. Outra coisa que as pessoas têm dificuldade, né? em amar as pessoas como elas são, entender que cada um tem um jeito de ser. Nosso problema é que a gente quer que as pessoas sejam o que nós queremos que elas sejam. E muitas vezes não é assim. Olha o que ele fala. Admoesteis os desordeiros. Quer dizer, admoesta, exorta. Tá querendo badernar a coisa, tem que ser exortado. Tem que ser falado. Mas com amor. Tem que ser colocado no lugar dele. Ele é desordeiro. Já diz tudo. Né? O desordeiro é aquele que ele quer fazer um pampeiro. Onde ele vai, ele quer fazer um cisuê. Onde ele vai, ele quer mostrar que ele é o cara e acabou. Não, ele tem que ser admoestado. Não é assim não. Você tem que se colocar debaixo de autoridade. Não é assim não. Você tem que obedecer. Não é assim não. Você tem que respeitar. Né? Tem que ter ordem. Tem que entender que tem que... A obra do Senhor tem ordem. Você vai entrar numa empresa, você não pode chegar lá e fazer desordem. Né? Mesma coisa é a obra, é o ministério, é aquilo que nós fazemos. Tem que, o desordeiro tem que ser exortado. Né? Tem que se colocar na regra. Tem que se colocar na obediência. Né? Ele não quer? Então é um problema dele. Procura um outro lugar. Mas ele tem que se colocar debaixo de autoridade. Sim. Não quer colocar? Então tem alguma coisa errada com a vida dele. Então ele tem que ver e orar. Mas a gente tem que admoestar, exortar, para ver se consegue, né, que ele realmente pare com esse negócio. O B, consolei-os de pouco ânimo, né? Aqueles que a gente nota que está desanimado, o que a gente faz? Consola, anima, fortalece a vida dele, né? Por quê? Porque ele está desanimado. Processo, desânimo, todo mundo faz. É por isso que a gente sempre precisa estar junto um com o outro e tal, perto do outro, na hora da oração, perceber que o irmão está triste, que o irmão está triste, vai lá, ora junto, anima, fortalece, né? Perceber o que está com dificuldade, ora, para que a pessoa se levante em nome de Jesus. Né? É natural que os desânimos venham. Mas tem pessoas que elas desandam, né? Ela não desanima, ela desanda, ela vai embora. Mas tem aquele que ele insiste, ele quer permanecer. Ele está desanimado, mas ele está ali. Então o que a gente faz? Vai fortalecendo a vida dele. E aí, amado, você é bênção. Fica assim, não. As lutas vêm, faz parte. Vem, mas vai passar em nome de Jesus. Vai passar em nome de Jesus. A vitória vai vir, né, sobre a sua vida. A gente vai consolando. Né? Consolando e orando. Para que esses de pouco ânimo comecem a se animar de novo. Você vê que Josué, assim que ele perde Moisés, né? Ele dá uma desanimada. Deus vai lá e consola, né? levanta a tua cabeça. Eu sou contigo, mas esforça, né? Vai firme. Você vai ver que Paulo, nas suas cartas, ele sempre está dando uma animada dos seus líderes. Sempre cada um levantar, porque a luta é grande. Venha a guerra, que a gente precisa sempre estar perto um do outro, animando um ao outro. Não é barrando um ao outro, brigando com o outro. A gente precisa estar animando o outro a fazer o trabalho acontecer. Ajudando um ao outro para que a bênção aconteça. E a Bíblia vai mostrando isso. Aqui, sustentei os fracos e sejais paciente com todos. Olha só, nem o ser humano hoje não quer ter paciência com ninguém. Ah, é pecado, tem que ser condenado, é isso, aquilo, oh, tem que ser cortado, oh, tem que ser exortado. Só que a exortação dele é carnal, né? Não é uma exortação física, é uma exortação julgadora. É diferente da exortação de Deus, né? Aí é que ele fala, sustentei os fracos. Sustenta os fracos. Vê se consegue fazer com que os fracos permaneçam. Paciência com eles, porque às vezes eles não entendem ainda o que a gente já entende, né? Romanos capítulo 14, o que Paulo fala? Romanos capítulo 14, Paulo fala disso, quer ver? O Pablo lê para nós o versículo 1 do 14. Até vamos ler o 14, versículo 1, lê até o 3, Pablo. Isso.
Ora, quanto ao que está enfermo na fé, receber e não em contenda, sobre dúvida. Porque o que crê, que duro ser.
Um crê que tudo pode comer.
Crê que tudo pode comer. E outro que é fraco, come legumes. O que come? Não despreze o que não come.
Senhor.
E o que come, não julgue o que.
O que come?
Porque Deus o recebe por seu.
Amém? Ah, não julgue porque Deus recebe por seu. Isso que Paulo está dizendo aqui em interação da licença, né? Tenha paciência, né? Anima os de pouco ânimo e tenha paciência. Porque às vezes ele está num momento difícil da vida. Mas é bênção. O Senhor tem o como dele. Não adianta querer jogar ele para fora da igreja, querer, né? Perder, querer julgar, querer apertar o caldo para que ele não. Não, tem que entender que ele precisa ser animado. Se quando ele estiver perto, quando estiver perto, a gente estiver perto, a gente tem que animá-lo, fortalecê-lo, porque às vezes ele pode ser que ele não vai fazer tudo que a gente já faz, mas tem que ter paciência. Se eu como carne e ele come legumes, né? Porque eu como carne que eu vou julgar ele. É isso que Paulo está dizendo. Não adianta, porque eu já faço algo além, acima da pessoa, como julgar a pessoa. Desanimar ela, falar palavras que tire ela mais. Não, a gente tem que dar uma palavra de ânimo, fortalecer, para ela poder entender. Agora, se ela não entender, a paciência, mas que a gente vai fazer o trabalho acontecer assim. Olha o que ele fala no 4, versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come. Porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come. E dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si. E nenhum morre para si. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor. Se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. E de sorte, quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. E aí? Né? Então o que eu preciso é entender o princípio de Deus na minha vida. E ali deixar com que as pessoas vão sendo fortalecidas. Né? Olha no capítulo 15, versículo 1. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Porque cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram os juízos dos que te juriaram. Porque dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que a paciência e consolação da Escritura tenhamos esperança. Olha só. Né? Então você vê que é princípios que Paulo nos ensina que poucos nós observamos. Né? Sendo fraco ou forte é do Senhor. A gente tem que ter a paciência. Que amanhã ele pode se levantar e ser uma mesa. Paciência para com todos. Por que paciência para com todos? Porque cada um tem uma maneira de ser. Cada um tem um jeito de ser. Cada um tem uma maneira de pensar e expressar. E o que a gente precisa é fazer as pessoas entenderem. Agora, se ele não quer entender, aí já é outra, já não é nosso departamento. Mas eu preciso ter paciência. Precisamos trabalhar com amor. Precisamos ensinar. Precisamos fazer ele entender o princípio da bênção. Que é melhor para ele andar. Como andar na presença de Deus. Como se fortalecer. Né? Então, a gente precisa ter essa paciência com a gente. Que é fácil a gente desprezar, jogar, chutar, vou para longe, é muito fácil. Mas vamos trabalhar, vamos ter paciência com essas pessoas, vamos aprender isso no nosso dia a dia, porque nos ensina até dentro do lar, né? Dentro da nossa casa, cada um da nossa casa tem uma dificuldade, a esposa, os filhos, os parentes, cada um de um jeito. Mas nós precisamos ter essa paciência, esse amor no nosso coração. Versículo 15, diz Tessalonicenses. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto um para com os outros, como para com todos. A gente sempre gosta de... O ser humano sempre gosta de dar uma cutucada no outro, né? Pagar o mal com o mal. Né, não. Não faça isso, Paulo disse. Mas seguir o bem, um para com os outros. Se a pessoa quer fazer o mal, é problema dela. Se ela quer falar mal, é problema dela. Se ela quer julgar, é problema dela. Principalmente quando a pessoa cai, né, completamente na fé, ela fica julgadora, a igreja não presta, nem os irmãos não estão julgando. Se alguém passar na rua e de repente não vê a pessoa e não cumprimenta, ah lá, nem me cumprimentou, que bebê, que problema, tá vendo? Tudo assim, tudo aquilo. Paciência, deixa a pessoa lá. Não vamos julgar, vai só orando, porque uma hora ela vai se levantar em nome de Jesus, vai entender o princípio. Você vai entender também, irmão, o problema de cada um. Tem pessoas que falam mal de mim até hoje. É. E a gente vai descobrir. É. Vai descobrindo. Santo humanamente descobri com a pessoa que já tempo aqui, que dá certo que não vem sempre. Ainda continua falando mal de mim. Da minha esposa. Né? Tem até jovens que nem. Pessoas que nem vêm na igreja porque olha o pastor como se fosse um bicho. O que eu posso fazer? O problema de cada um. Né? Cada um vai dar conta de si diante de Deus. A língua vai pagar o mal que está fazendo. Ainda está impedindo a outra ser salva. É um preço muito alto que essa pessoa vai pagar, mas o que eu posso fazer? Né? A gente vai fazendo a obra de Deus, estamos aqui. Né? Estamos fazendo. Uma hora Deus ele vai trazer à tona. Uma hora as verdades virão. Uma hora os confrontos vai lá, virão. Uma hora chega uma hora que a pessoa não vai poder mentir mais. Né? Então a verdade vai permanecer. O que a gente vai fazendo? Não vou pagar o mal com o mal de forma nenhuma. Vejo as pessoas, trato bem, converso, dou paz, animo, e aí levanta, você é uma benção, vamos lá, firme em nome de Jesus. Né? A procura por quê? Porque a palavra diz isso. A gente tem que fazer e viver aquilo que a palavra diz. Né? Então não fica pagando mal por mal. Né? Cuidado. Né? Vamos sempre seguir o bem. Para com todos, vale a pena. Regozijai-vos sempre. Olha, se alegre sempre. Toda dificuldade, se alegre. Porque, irmão, se não, mesmo na luta, você só ficar com amargura, você não passa pela luta. Tem que aprender a se alegrar no Senhor. E não tem como se alegrar em Deus se você não ouvir a palavra, não orar, não buscar o Espírito Santo, não ter um contato com essa essência, com o vinho novo, né, com a adoração na presença de Deus. Né, a gente vai se enrijecendo, vai ficando duro, o coração vai trancando, mas a gente precisa se deleitar, aprender isso, né? Orai sem cessar, orar sempre, todos os dias, botar o joelho, agradecer a Deus, ter uma vida. As pessoas têm tanta dificuldade porque não oram. Elas têm tanta dificuldade porque elas não lembram. Por isso que é dificuldade de colocar em prática, dificuldade de obedecer, dificuldade em unidade, dificuldade em ajudar, dificuldade em colaborar, dificuldade em se dizimir, dificuldade em ofertar, dificuldade em tudo. Por que as pessoas têm dificuldade? Porque não lê Bíblia, porque não ora. Porque se te começar a buscar, não vai ter dificuldade. Essa é a verdade. Porque né, a palavra ela vai quebrando o nosso coração, a palavra ela vai fortalecendo, vai nos, nós vamos criando bases na presença de Deus, vamos fortalecendo cada dia. A gente precisa aprender isso. Versículo 18. Em tudo dai graça. Porque essa é a vontade de Deus. Em Cristo Jesus. Para convosco. Tudo que passar, graças a Deus. Deu certo? Graças a Deus. Não deu? Graças a Deus. Vamos, porque senão a murmuração vem. E aqui quem estava aprendendo ontem. A murmuração aumenta a sua estadia no deserto. E às vezes você vai morrer no deserto. De tanto reclamar. E muita gente que está morrendo no deserto porque murmura. E morre e continua reclamando. Né? Morre porque está no deserto. Ou dá graça a Deus, olha para Jesus e avança. Né? Ou então morre no deserto. As pessoas morrem porque não conseguem perdoar. As pessoas morrem porque não conseguem tirar a mágoa do coração. Ela cria tanta mágoa que depois ela não consegue quebrar aquilo. Por que ela não consegue quebrar? Porque ela vai ter que ir até a pessoa e falar a verdade. E a ser humano tem dificuldade em falar a verdade. Né? Eles gostam de falar pelas costas. Mas chegar no Pablo e falar a verdade, isso é uma dificuldade enorme que o ser humano tem. E eu vejo que o diabo pega muitas pessoas nisso. Então, a gente tem que estar sempre orando. Dando graças a Deus em tudo. E não entrando em certos engodos do diabo, não é? Porque se tem engodo que você vai, as pessoas entram, que elas vão morrer. E vai ser difícil. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Não extingais o Espírito, não entristece. O Espírito está dentro de você, o Espírito Santo. Como que eu entristeço? Com pecado. Como que eu entristeço? Com murmuração. Como que eu entristeço? Falando mal dos outros. Como que eu entristeço? Não fazendo a vontade de Deus. Como que eu entristeço? Não orando. Como que eu entristeço? O Espírito Santo não lendo a Bíblia, porque a Bíblia é o alimento do Espírito Santo. Do Espírito que está dentro de nós. Se eu não leio, não tenho contato, não fortaleço. Não tenho como. Né? Tem pessoas que chegam em mim e falam assim, não, pastor, na igreja eu não consigo orar, mas em casa eu oro, que é beleza. Eu não acredito que a pessoa em casa ora se ela não consegue orar na igreja. Eu não posso acreditar. Não tem como. Se não há comunhão, eu tenho dificuldades, imagine só. Que só é muito mais difícil. Você orar sozinho é muito mais difícil. Você buscar a essência é muito mais difícil. Eu não acredito. Pode até ser que a pessoa consiga, mas eu não consigo acreditar, porque a gente tem experiências. É o engano do diabo. O diabo tem. Eu não vou para o culto não, pastor, mas eu estou lendo Bíblia todo dia. Será que está mesmo? Se você estiver lendo Bíblia, o Espírito Santo vai te impulsionar a estar na presença de Deus. Se você estiver buscando, o Espírito Santo vai te impulsionar a fazer a vontade de Deus. Parece que o Espírito Santo vai estar dentro de você, vai um dia de culto, você está em casa, vamos, tem compromisso, tudo bem. Mas você está em casa e, não, estou em casa e aqui está bem para mim. Não, difícil. O Espírito Santo sempre vai te impulsionar a fazer a vontade de Deus, né? Mas não, vou buscar, vou fazer o que aqui em casa? Vou lá, tá, não, vou ter evangelismo, vou para lá. É a impulsão do Espírito Santo. Se não, não tem, é só engano. As pessoas não querem fazer a vontade de Deus. Então, não, mas aí eu fico entristecendo o Espírito que está dentro. Aí daqui a pouco o abatimento, tristeza não está mais na igreja. Não consegue mais. Né? Não desprezeis as profecias, não desprezeis a pregação, a palavra. A verdadeira tradução é essa. Aquilo que você tem aprendido, não despreze aquilo que você tem aprendido. Porque aquilo que a gente aprende é o que nos dá crescimento. Aquilo que a gente tem aqui te aprende é o que nos dá fortalecimento. Aquilo que a gente aprende é o que nos dá o entendimento da gente crescer e expandir em nome de Jesus. Então, cuidado. Examine tudo. Retende o que é bom. Né? Ó, só manda a gente examinar tudo, mas reter o que é bom. Abstende-vos de toda aparência do mal. Foge do mal. Foge. Irmãos, as pessoas caem porque elas têm dificuldade em fugir do mal. E o mal está na onde? Às vezes a intenção do mal está dentro do nosso coração, chamado concupiscência. Aí aquilo chegou. E a intenção está dentro do meu coração. E o mal está ali. O que eu tenho que fazer? Fugir. Foge. Tudo aquilo que vai te fazer errar, foge. Se a pessoa tem dificuldade em ouvir alguém falar do outro, de comentar, não fica na rodinha. Não fica, foge porque você vai cair. Se o cara tem dificuldade com mulheres, e está sendo tentado, foge. Porque senão ele vai cair. Tem dificuldade com algumas coisas, tem dificuldade com algumas de obediência, foge daquele que é desobediente. Fica longe de pessoas que podem se pulsionar ao erro. Então eu fujo do mal. Vamos fugir. É melhor do que amanhã ter dificuldades espirituais. Né? O mesmo Deus de paz vos santifique tudo, vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que Paulo está sempre exortando, né? A vinda, né? E o povo daquele tempo, eles falavam como se fosse naquele tempo acontecer a vinda de Cristo, né? E sabe o que é isso? Não é que eles eram enganados, é que eles tinham ânimo na presença de Deus. E é a mesma coisa que precisa ter. Sempre exortar as pessoas, irmã, não faz isso, Jesus está voltando. Cuidado, vigia. De repente, ó, soa a trombeta, você fica. Ou você morre aí, ó, vai morrer desse jeito, com o coração desse jeito, vai inferno direto. Cuidado, vigia. Levanta em nome de Jesus. Né? Vamos crescer, vamos fazer a obra. Não, porque o pastor, porque o papo, porque não sei quem, porque o líder. Não, está dentro de você o mal. Vamos fazer a obra em nome de Jesus. Conserva o teu corpo aí santificado. Né? É o que ele fala, né? Vos santifique tudo. Vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do Senhor Jesus. Sempre fugindo, sempre se santificando, sempre se gastando tempo na presença de Deus, lendo Bíblia, orando, buscando, né? Vigiando, atenção, ter mudança de vida, transformação de vida, porque não adianta ficar na igreja sendo a mesma pessoa a vida inteira, não vai para o céu. A pessoa está perdendo tempo, se torna joio na igreja. A pessoa que ela não muda a vida dela, ela se torna joio. Por quê? Porque ela começa a ver problemas, só ver defeito. Mariano tem defeito, Pablo tem defeito, Fulano tem defeito, Ciclano tem defeito. Pode pôr o mais santo na terra, vai ter defeito para aquela pessoa. Por quê? Porque ela não vive o Evangelho. Ela não vive a palavra. Ela não quer mudança. Então todo mundo é defeituoso, todo mundo tem erro, todo mundo é dificultoso. E papapá, 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 papapá. E ainda contamina outros perto dele. Papapá. E amanhã vai ser um cisuê danado na vida dessa pessoa. Porque ela não se conserva em santificação, em obediência à palavra de Deus. Então a gente precisa se separar, buscar mesmo, para que Deus nos fortaleça cada dia mais em nome de Jesus, né? E que Deus cada dia mais nos dê entendimento, conhecimento da palavra, para que a gente possa permanecer firme, né? Quando ele fala no 24, fiel que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Aí pede oração por ele, pela liderança. Né? Que a igreja precisa aprender a orar pela sua liderança, orar pelo seu pastor, pela sua pastora, orar pelos líderes da igreja. Né? Precisamos de oração. Não precisa de oração, precisa de oração sim. Né? Precisamos sim que os irmãos orem, que Deus possa sempre nos dar a palavra. Né? Que ore, que Deus sempre nos dê entendimento. Né? Que ore, que Deus nos dê palavra para nos sustentar, nos alimentar. Né? E isso é muito bom, o povo sempre orar por nós, Senhor. Dê uma palavra de bênção para o pastor, dê uma palavra de graça, que nos traz alimento, que nos traz fortalecimento, né? Capacite cada dia mais a vida dele, a vida da esposa, guarde a família, né? Porque a gente tem orado e intercedido por todo mundo, irmão. A gente também precisa de oração, né? Ainda mais para trazer a palavra, que não é fácil. Cada culto, cada dia, né? São coisas que Deus precisa nos dar, senão a gente não consegue. Né? Saudai os irmãos, com o ósculo santo, tenha paz um com o outro, pelo Senhor. Vos conjuro, vos, porque essa epístola já lida todos os santos, né? Então ele convoca o povo a ler aquilo que ele está passando. Por quê? Porque se eu leio, eu guardo, eu obedeço, eu executo, e a palavra de Deus vai sendo colocada em prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus possa nos dar força e nos permanecer na presença dele, em nome de Jesus. Amém?